Também nesta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A PGR sugeriu que fossem tomadas providências para que o ex-presidente cumpra as restrições impostas na concessão do benefício. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com Moraes sobre o intuito da carta do ex-presidente. Ele afirmou que o texto teve o objetivo de alcançar e influenciar o público com interesse no processo eleitoral deste ano. O governo do Brasil está estudando as consequências de uma eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo Trump deve responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre as possibilidades de uma retaliação contra os Estados Unidos em resposta à taxação. Ele não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação da medida passa por avaliações.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer usar um momento político-eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação, e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
A legislação foi aprovada por unanimidade pelo Congresso no ano passado. Para Durigan, a medida protege os interesses nacionais ao oferecer procedimentos em caso de ataques unilaterais de outros países. A equipe econômica está levantando as listas de exceções e os efeitos sobre os setores atingidos. O presidente Lula afirmou que só vai responder quando Trump se manifestar.
Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Em nota à imprensa e em publicação no X, antigo Twitter, o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a decisão do governo Donald Trump de impor um tarifaço e defendeu a aplicação da lei da reciprocidade econômica como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais. 4h40. Uma semana depois da oficialização da queda do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, novos ataques foram realizados pelos dois países. Washington intensificou as ofensivas, mesmo com as ameaças do regime dos ayatolás de lançar uma ofensiva total, caso os ataques continuem. O Irã chegou a acusar os Estados Unidos de lançarem bombardeios contra a infraestrutura civil e vital no sul do território persa. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostrou pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, segundo a agência. Quatro horas e 41 minutos. O França e Inglaterra disputam hoje às 18h o terceiro lugar da Copa do Mundo em Miami. Amanhã às 16h, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título da maior Copa do Mundo da história. O presidente Donald Trump estará no MetLife Stadium em Nova Jersey para assistir à decisão da Copa. Por causa das finais, não haverá jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Duas partidas da 19ª rodada do Brasileirão foram disputadas nesta sexta-feira. O Fluminense empatou por 1-1 com o Bragantino e o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1. Em partida atrasada, válida pela 4ª rodada, o Bahia derrotou a Chapecoense por 2-0. A seleção brasileira masculina de vôlei, olha só, hein, perdeu para a Polônia pela fase de grupos da Liga das Nações, segunda derrota seguida do Brasil por 3-0. Na quinta-feira, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, derrota aproximou a seleção da eliminação. O Brasil depende agora de uma combinação improvável de resultados para continuar sonhando com a fase final. É preciso que Ucrânia, Itália e Bulgária percam suas partidas e que a seleção brasileira vença a China amanhã. Só isso, né? 4h42. Vamos abrir espaço aqui no CBN Madrugada para Sardenberg e Merval Pereira.
Merval, a aplicação de tarifas de importação, que é largamente praticada pelo mundo afora, tem sempre caráter econômico e objetivos econômicos, né? Sobretudo de proteção da indústria local, da indústria nacional. No caso do Trump, tem um outro aspecto, que é um aspecto geopolítico. O Trump, por exemplo, deixou claro que ele usa a imposição de tarifas para, como ele diz, punir países que não se aliam à política dos Estados Unidos. Por outro lado, para o presidente Lula, o fato de ter assim um adversário externo, de ter alguém que fica claramente dizendo que tem o objetivo de prejudicar a economia nacional, é também um ativo eleitoral, né, Merval?
Ao politizar essa taxação, o Trump deu ao governo brasileiro a explicação que ele queria. Ele, governo brasileiro, está sendo perseguido pelo governo americano porque é um governo independente, não se submete às manias do Trump, defende o interesse nacional. É exatamente isso que o Lula quer. E fazendo isso, ele joga para cima do Bolsonaro, da família Bolsonaro, a culpa por essa taxação também. E ele não faz uma injustiça, porque a primeira taxação foi a pedido do governo do bolsonarismo, né? Do Eduardo Bolsonaro, do Figueiredo lá, que estão nos Estados Unidos. E eles diziam claramente isso, né? Eles ameaçavam e diziam que e comemoraram a taxação. Essa taxação de agora é uma taxação, é uma recorrência, né? É um outro processo, mas o espírito é o mesmo. O Trump, que tinha ficado encantado com o Lula, perdeu o encanto na medida que o Lula, numa campanha eleitoral, entendeu que ter os Estados Unidos como adversário era bom para ele, era bom para a sua campanha, né? Os bolsonaristas alegam isso, exatamente isso, que o Lula provocou os Estados Unidos para ter uma arma política, né, para a campanha eleitoral. É mais ou menos isso, mas no frigir dos ovos, o bolsonarismo tem culpa nessa taxação e o Lula está defendendo os interesses nacionais. Não tem muito o que discutir com isso. Ah, você pode ter nuances, pode ter entender que o Lula podia ser mais, ter negociado mais, mas você, conhecendo o Trump, você sabe que o Trump quer sempre mais, né? E o que ele quer é dominar a economia do outro país. Ele não quer negociar com...
De boa fé.
Não, boa fé ele alega que o Lula não teve, mas ele não tem também.
É.
Ele não tem de jeito nenhum. Então é uma questão política que está sendo disputada, não tem o que fazer. O Trump tem essa arma, ele alega publicamente que ele pode perseguir os estados que não se alinham aos Estados Unidos. E o Brasil sempre foi independente. É claro que o Lula, você pode dizer que ele sempre tem uma preferência por países de esquerda, países mais alinhados com a linha geral do PT, mas sempre negociou com todos os governos americanos, nunca houve problema nenhum, desde que o governo americano também não seja um governo radical como é o Trump, né, que quer recuperar a economia dos Estados Unidos, acabando com a economia de vários países. Né?
Tá,
esse é que é o problema. Né?
Quatro horas e 48 minutos, vamos para o Rio de Janeiro com a Júlia Viana. A gente acompanhou aí o Sardenberg com o Merval Pereira. A Júlia Viana tem informações aí sobre o mercado literário e está fazendo uma nova aposta em livros com capa dura, edições de luxo.
O ditado "não julgue um livro pela capa" está caindo por terra. As maiores editoras do país estão apostando cada vez mais nos livros de capa dura ou ainda nas edições de luxo das obras. E isso acontece justamente por uma demanda dos leitores, principalmente os da geração Z. Somente no primeiro semestre de 2026, editoras lançaram pelo menos 2 livros por mês nesses formatos. Suzana Sbalquieiro faz parte da comunidade literária do TikTok, conhecida como BookTok, e mostra nos vídeos várias edições especiais dos livros que mais gosta. Mesmo as obras que ela já leu têm mais um lugar garantido na estante quando é lançada a versão em capa dura.
Eu compro em edição especial mesmo já tendo em brochura, que aliás muitas vezes eu compro mesmo já tendo lido em e-book digital. Eu vou lá e compro os dois, porque eu tenho que gostar muito da história. Mas se ele é lançado em capa dura e em brochura, eu compro os dois. De preferência o capa dura, que daí se eu já conheço a história, eu dou preferência pro capa dura, que ele é mais bonito. É importante pra mim porque quando é um título que eu gosto, uma história que eu amo muito, eu quero ter todas as versões possíveis já lançadas dessa história.
As versões capa dura são marcadas pelos projetos gráficos mais bem elaborados, com pinturas laterais e fitas marcadoras de página. A busca por elas não é novidade no mercado literário internacional. Nos Estados Unidos, os livros são lançados primeiro em capa dura, a chamada hardcover, e se fazem sucesso, saem também em uma versão mais econômica, mais próxima das nossas, chamadas de paperbacks. Aqui a situação está se invertendo. A maioria das editoras publica o livro em brochura e se o apelo por parte dos leitores for grande, lança a capa dura. É o que está fazendo o selo jovem da Globo Livros, a Alt. Recentemente, a editora foi além. O título de fantasia Reverência Indomável foi publicado ao mesmo tempo em brochura e em capa dura. Isso porque a autora já tinha feito sucesso entre os leitores com a duologia Divinos Rivais. É o que explica a editora Paula Drummond.
A gente costuma lançar os livros primeiro em brochura, até porque pro nosso mercado, ainda mais o livro do leitor jovem, né, o preço é uma questão muito sensível. Então, a gente espera ver se os leitores querem, se vai existir a demanda de fazer uma edição especial. E aí tenta numa oportunidade, por exemplo, o Reverência Indomável, e a gente lançou ele já em brochura e já em capa dura. Por quê? Porque ele faz parte do universo de Divinos Rivais, que já tinha uma edição em capa dura. Então, foi sabendo que a galera que já tinha aqueles dois livros em capa dura ia querer uma capa dura também. Eu acho que isso vem tendo cada vez mais demanda deles, muito pelo TikTok.
São justamente os livros do gênero de fantasia que possuem mais apelo colecionável. Um dos casos de mais sucesso envolvendo edições especiais é o da série de livros Trono de Vidro, da autora americana Sarah J. Maas. Com um grande grupo de fãs da saga no Brasil, os leitores se empenharam em começar a coleção de luxo do selo jovem da editora Record. Nicole Albuquerque comprou os 8 livros em edição especial, mesmo já tendo as versões comuns.
É a minha saga favorita, e quando eu vi que a editora ia lançar esses livros em edição especial, eu me programei para comprar. Eu esperei uma promoção muito boa e consegui comprar toda a coleção. Esses livros são tão lindos que toda vez que alguém para ver a minha estante, a pessoa já pergunta logo que livros são aqueles. E eu acho que edições de luxo têm esse propósito. É para ser chamativo, para te deixar intrigado com o que tem dentro daquelas páginas.
Com a série já consagrada, a editora resolveu apostar nas edições especiais anos depois da primeira publicação. De acordo com o editor do Grupo Record, Cassiano Alec Machado, o sucesso nas vendas das opções de capa dura fez com que a marca expandisse o catálogo de obras com projetos mais luxuosos.
No total, esse ano a gente já lançou 16 capa 16 livros em capa dura contra 15 do ano passado. Só esse ano a gente já lançou 11 boxes e 11 kits. Muitos desses livros que fazem sucesso são dessa área fantasia, né, do selo Galera. Um dos destaques, por exemplo, são os livros da Sarah J. Maas.
Os títulos mais jovens, que têm como público-alvo a geração Z, estão na mira dessa tendência. A diretora de marketing da editora Arqueiro, Mariana Kaplan, conta que os resultados estão sendo surpreendentes. Em um dos títulos, Academia Arcana, 3 em cada 4 leitores compraram a versão mais elaborada.
A gente até brinca aqui dentro que a geração Z, ela compra muito pela estética, né? Esse ano, acho que pela primeira vez, a gente fez a aposta de novos títulos, novas autoras, né, lançar esses dois livros, né, essas duas versões juntas, né, de forma concomitante, e a gente tem ficado impressionado, são livros mais caros, e a gente tem ficado bem impressionado com o resultado, né. No Academia Arcana, 75% da venda chega a ser da edição especial, e no Nocticade 60%, né, que de fato era algo que a gente não esperava.
Os ouvidos pela reportagem apontaram a influência das redes sociais na demanda da geração Z pela as edições especiais, na medida em que elas intensificam a quebra de barreiras e troca de experiências entre leitores de todo o mundo. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Quatro horas e 54 minutos, a gente abre espaço agora para a Nadédia Calado, tem informações sobre a tremenda onda de calor na Europa, que assusta, que preocupa e que está matando.
No momento em que a Europa atravessa sua terceira onda de calor desse verão, a França alertou nesta sexta-feira que o número de mortes em Paris e arredores mais do que dobrou na onda anterior em junho. A informação consta em um relatório publicado pela Agência Sanitária da região de Ile-de-France, que inclui Paris e 7 departamentos do entorno da capital. Foram registradas mais de 3 mil mortes em junho, aumento de 1.565 casos ante o mesmo mês do ano passado, com o calor apontado como causa. A onda de calor extremo no final de junho interrompeu o fornecimento de energia, fechou escolas e bateu recordes de temperatura na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Na Itália, as altas temperaturas castigam principalmente a Sardenha. Nessa sexta-feira, os termômetros chegaram a marcar 47,2 graus. O Ministério da Saúde do país chegou a recomendar que as pessoas fiquem em casa nos momentos mais quentes, como explicou o subsecretário de Saúde do país, Marcello D'Amato.
Nesses dias, a Itália está sofrendo com temperaturas muito altas. Recomendamos que todos bebam água, não saiam durante as horas de pico de calor, sigam as recomendações do site do Ministério da Saúde e tenham atenção, principalmente com idosos, frágeis, que precisam ser protegidos para enfrentarmos essa emergência.
para afrontar esta emergência.
A pasta também registrou aumento na mortalidade entre 25 de maio e 30 de junho. Houve um excesso de 3% entre maiores de 65 anos, mas a grande maioria das mortes foi de pessoas com mais de 85 anos. O resultado vem em linha com outro documento, também dessa semana, que mostrou que a onda de calor na segunda quinzena de junho provocou mais de 10 mil mortes em excesso na Europa, das quais mais de 9 mil foram de pessoas com 65 anos ou mais. Os dados são da Euromomo, rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde. O continente teve a primeira onda de calor de 2026 entre 21 e 30 de maio, a segunda entre 17 de junho e 2 de julho e a terceira segue em andamento. De São Paulo, Nadédio Calado.
4h57, a gente continua em São Paulo, agora falando da capital paulista mesmo, uma polêmica em torno da possibilidade de extensão do horário de fechamento do aeroporto de Congonhas. Karen Lemos.
O barulho começa às 6 da manhã e termina somente às 11 horas da noite. Essa é a realidade de quem vive em bairros residenciais próximos ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O horário de funcionamento do terminal quase impossibilita que os vizinhos consigam descansar durante o dia, em meio a pousos e decolagens das aeronaves. Numa média, um avião pousa ou decola de Congonhas a cada 2 minutos. Agora, moradores da região têm lutado contra a proposta de companhias aéreas para estender ainda mais esse horário de operação. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas entrou com esse pedido para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que analisa a proposta. A ideia é que Congonhas possa receber voos fora do horário oficial de funcionamento, nos chamados casos excepcionais. Entre os exemplos citados estão dias de eventos meteorológicos adversos. Moradores no entorno temem que esses casos não sejam tão excepcionais assim, e o momento de descanso seja prejudicado até durante a noite. Além disso, eles citam investimentos que têm sido feitos no terminal e que a longo prazo possam alterar os horários de forma permanente, como explica Paulo Errara, secretário executivo da Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição.
Pelo número de passageiros que eles querem atender, as contas que nós fizemos vão chegar em 42 milhões de pessoas em Congonhas, não 30 milhões como eles colocaram, e isso vai implicar em aumento do número de voos, que hoje está limitado a 44 movimentos por hora. Esse tamanho de 44 movimentos por hora está muito apertado, eles vão ter que ampliar o tempo de operação de Congonhas. Esse é o cenário que a gente percebe que se desenha para o futuro, e nós somos fatalmente contra, porque vai aumentar o ruído aeronáutico.
Nesta semana, uma audiência pública na Assembleia Legislativa tratou do assunto. O encontro reuniu representantes de associações de moradores, órgãos públicos e entidades ligadas ao setor aéreo. Na ocasião, a ANAC garantiu que não haverá expansão do horário fora dos casos excepcionais. O deputado estadual Marcolino, do PT, um dos parlamentares promotores da audiência, disse que a discussão envolve também um protocolo com participação dos moradores e até a redução do atual horário de funcionamento do terminal.
Será feito um protocolo, caso seja necessário, em alguma ampliação do horário, nós temos também que ter a participação da sociedade civil e uma indicação dos moradores para organizar esse protocolo. Os moradores colocaram, qualquer que seja, é uma flexibilização das 11 horas até meia-noite. E que queira que seja, para baixo. Mesmo que reduza, né, para as 20 horas, para as 21. Se mesmo tiver alguma excepcionalidade, essa excepcionalidade ela será feita, né, com horário menor, podendo chegar ao limite das 23 horas, que é o dia de hoje.
Ficou definido ainda que uma reunião será feita com a ANAC e órgãos competentes para criar mecanismos de redução de ruído das aeronaves em uma data ainda a ser marcada. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas reforçou que a extensão do horário será restrita a essas situações de emergência ou então de força maior que determine a interrupção da operação por motivos de segurança, o que tem efeitos em toda a malha aérea do país. De São Paulo, Karen Lemos.
5 horas agora.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadores. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. Uma nova pesquisa GenialQuest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% disseram não ter essa intenção. A Truth Social, rede social de Donald Trump, recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário a publicações de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar com a presidência. Batizado de Truth API, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social e costumam impactar os mercados globais. Horário de Brasília, 5 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 horas e 3 minutos. Bom dia, você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada, porque hoje é sábado. Vamos juntos, eu e Ricardo Garcia, até às 6 horas da manhã na sua companhia. Agora a gente fica sabendo como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
O sábado será de extremos no Brasil. Enquanto grande parte do país terá tempo firme, calor e baixa umidade, o sul entra em alerta para o episódio de tempo severo. O maior destaque é o estado do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria encontra uma massa de ar muito quente e úmida transportada pelos jatos de baixos níveis. Essa combinação favorece a formação de tempestades intensas, principalmente entre a campanha, o oeste e o centro-sul do estado. Tem risco de chuva forte e volumosas, rajadas de vento que podem passar dos 90 km por hora, queda de granizo e até formação isolada de tornados. Em algumas áreas, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, entre outros transtornos, portanto, bastante atenção para esses próximos dias. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo ainda permanece firme durante o sábado, com temperaturas elevadas e predomínio de sol. No centro-oeste e no sudeste, o bloqueio atmosférico mantém o chamado veranico, impedindo o avanço das frentes frias e a formação de nuvens. O resultado será mais um dia de calor acima da média, umidade relativa do ar baixa e aumento de risco de queimadas. Os menores índices de umidade devem ocorrer entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e o interior de São Paulo, com valores abaixo dos 20% em alguns pontos. No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, enquanto na região Norte, as pancadas isoladas ocorrem no Amazonas, Acre e também no Amapá. Aline Araújo, da Clima Tempo.
5 horas e 6 minutos. E para você que está acordando agora, a gente vai abrir espaço mais uma vez para Samantha Klein. Tem direto de Brasília as informações sobre a reação do governo brasileiro às medidas adotadas por Donald Trump.
Após o novo tarifaço anunciado, o governo está fazendo os cálculos políticos e econômicos da eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras ao mercado americano. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o governo não estuda uma retaliação contra os Estados Unidos numa resposta à taxação. Ele não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação tem sido avaliada para ser usada na medida e tempo corretos. A legislação foi aprovada por unanimidade do Congresso no ano passado e, para Durigan, a medida protege os interesses nacionais ao oferecer procedimentos em caso de ataques unilaterais de outros países. A equipe econômica está levantando as listas de exceções e os efeitos sobre os setores atingidos.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada. Então, portanto, não cabe falar em retaliação. E a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
Já o presidente Lula afirmou que só vai responder quando Trump se manifestar.
Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Analistas também afirmam que o governo deve ponderar a resposta. Quem comenta é o especialista em direito internacional, Pablo Sukienik.
Que implicações trará em outros tipos de relacionamento? Se isso influenciará, por exemplo, a relação com a Europa, influenciará com os parceiros da América do Sul, e pensar qual pode ser a reação do governo estadunidense caso venha a ser aplicada. Porque pode acontecer que estejam provocando o Brasil para o Brasil cair numa armadilha.
De qualquer forma, a aplicação da lei da reciprocidade econômica não seria rápida. O primeiro passo é ter a dimensão exata do efeito negativo da sobretaxa de 25% sobre os setores que exportam para os americanos. Com colaboração de Matheus Maciel, de Brasília, Samantha Klein.
5:09. Vamos ouvir o Rusty Marcelini, aquele papo sempre é interessante, que nos abre o apetite, né, Ricardo Garcia, para o nosso café da manhã. E ele conversando com Sardenberg e com Cássia Godoy. O tema é comida, mas tem a ver com a Copa do Mundo.
CBN Sabores, com Rusty Marcelini.
Rússia, a gente vai fazer uma final de Copa aqui.
Isso.
Vamos fazer
uma
final de Copa aqui. Listar os prós e os contras das culinárias argentina e espanhola. E aí, exatamente, o leitor, a gente decide qual é a melhor, mas vamos começar. Vai lá, vamos você lá. Começa.
Olha só, Sardenberg, qual é o melhor time, a gente vai saber no domingo, né? E aí eu pensei da gente fazer essa brincadeira aí pra gente tentar mais ou menos fazer um panorama de comparação entre as duas cozinhas, a espanhola e a argentina, para a gente meio que chegar numa favorita. Qual será que a gente vai mais gostar? Qual que é aquela que a gente vai tender para um lado? Olha só, vamos começar então a fazer um desenho aqui.
Tá.
Se a gente pensar em relação a uvas, a principal uva argentina, o Malbec, muito ali ligado à região de Mendoza. Se a gente for para o lado da Espanha, a gente vai ter o Tempranillo, principalmente da região da Rioja. Entre esses dois aí, é difícil, viu, Sardenberg? Eu que gosto de um vinho um pouco mais assim pegado, eu prefiro o Malbec. Então, para esse lado, eu iria para o Malbec. E você, Sardenberg? Você que é mais especialista nesse assunto do que eu.
Tempranillo.
Eu também.
Tempranillo. Aí, ó, então pronto.
Nossa.
Agora vamos pensar no principal prato dos dois países, aquela coisa que é o prato de festa, aquele prato que se prepara ao ar livre, aberto, aquela paella imensa ali do lado de fora, que você vai preparando o arroz, colocando os frutos do mar, você tem toda aquela preparação, uma coisa muito bonita, muito vistosa. E do lado argentino, a gente vai ter aquela parrija, aquela grande parrijada que você vai começar ali com a morcila, com os chinchulines, depois você vai para as carnes, você vai ter os legumes grelhados, você vai ter ali a provoleta, que é o queijo, o regatudo com chimichurri, o choripan, que é aquele sanduíche com a linguiça. Eu acho que desse lado aí eu vou pra Argentina de novo, Sardenberg. Já é 2-0 pra Argentina.
Cássia.
Ah, eu vou pro lado dos arrozes.
Arrozes?
Isso.
Eu vou ficar com a Cássia também.
Oi, meu Deus do céu.
Você tá ficando isolado. Você e a Argentina estão ficando isolados, mas vamos continuar.
Então vamos ver aqui, ó. Vamos pensar o seguinte aqui. Sessão de vermute ou Jerez?
Jerez.
Jerez.
Desse lado nós combinamos aí, estamos certo. Agora vamos pensar aqui, os cafés argentinos, aquela coisa de Buenos Aires, que a gente chega e vai ter ali as medialunas, todas aquelas coisas dos folhados ali, e se a gente vai para o lado ali dos cafés, mas de Madrid, a gente vai encontrar muitos churros com chocolate, algo muito ligado aí ao final da tarde, início da noite. E nessa sessão para o churros com chocolate ou sessão na medialuna?
Medialuna e doce de leite. Primeiro voto meu para a Argentina aqui.
Ah, exatamente. Eu também sou doce de leite.
Eu vou no 0-0.
0-0?
0-0.
Que isso, Carlos Alberto?
0-0.
E entre empanadas e tortilhas?
Tortilha.
E aquela comida
empanada
de rua?
Tortilha.
Esse aí é difícil, viu? Esse aí pra mim é quase um 0-0. Adoro as duas, viu? As empanadas. Que é aquela comida de rua, né? Quando a gente tá em Buenos Aires e passeia ali pelas calçadas, tem várias casas de empanadas, o pessoal pega, compra ali e leva pra casa ou sai comendo. A tortilha também é muito essa comida de rua, é o tapas espanhol mais conhecido. Eu acho que nisso aí é complicado eu tomar uma decisão, mas eu acho que talvez eu iria ir para as tortilhas um pouco mais pela complexidade ali do preparo, né?
Você nem falou daquelas tapas espanholas que vem,
isto,
que vem peixes, né?
Exatamente, porque é o seguinte, Sardenberg, a Argentina, se a gente vai para a região dos campos, se a gente vai até mesmo para a Patagônia, a gente vai encontrar muito cordeiro. O cordeiro é muito presente na cozinha argentina. Já a cozinha espanhola, principalmente a região mais ligada ali ao Mediterrâneo, tem muitos frutos do mar, a gente vai encontrar os camarões, os chipirões, várias coisas ligadas a frutos do mar. Entre cordeiro e frutos do mar, o que vocês preferem?
Frutos do mar.
Frutos do mar.
Cordeiro. Vocês estão vendo para quem que eu tô torcendo, né?
A gente tá percebendo, viu, Ruxo? Agora, da minha parte aqui, tá dando Espanha. Vai ser
Tá
Espanha
dando Espanha, né? Eu tô vendo também para que lado vocês estão indo. Eu tô vendo para que lado vocês estão indo aí.
A torcida da Cássia é interessada, porque ela botou Espanha no bolão.
Como campeã.
Eu vi, eu tô sabendo, Sardenberg. Pois é. E agora, eu conheço os dois países, já visitei tanto a Espanha quanto a Argentina, são dois países que eu adoro E um acaba herdando de uma maneira. A Argentina acabou recebendo muitos espanhóis, só que ela recebeu muito italiano e tem uma influência muito mais ligada à cozinha italiana do que à cozinha espanhola, o que é bastante curioso. A imigração dos italianos para que se fixaram em Buenos Aires é muito maior, então a gente vai encontrar muita pizza, muito nhoque, esse tipo de cozinha, e não necessariamente a cozinha espanhola, né?
É, e você vê no nome dos jogadores, né? Maradona, Messi, tudo nome italiano, né?
Exatamente, né? Muito nome de italiano. Agora, em relação a restaurantes de alta gastronomia, aqueles restaurantes mais estrelados, aí não tem jeito, é Espanha disparado, viu?
Espanha disparado, né?
Disparado, aí é disparado. Aqui, pata negra ou ancho?
Pata negra, opa.
Ah, ancho.
Esse aí é difícil, viu? Esse aí é difícil.
Ah, pata negra, opa. Não,
eu acho que é pata negra.
Nesse momento você é a voz dissonante. Só nessa categoria.
Não, eu acho que pra esse lado eu vou pro Sardenberg, viu? Aí é pata negra. Uhum. Pra mim, o melhor carne do mundo são aqueles porquinhos ibéricos ali, próximo de Rabugo, próximo ali de Portugal. Aquilo ali é bom demais, nossa senhora.
Tá certo.
E o placar da partida vai ser qual, então, na sua avaliação pra Argentina?
Quer ver?
Ah, vamos pôr aí. 3-2 para a Argentina, jogão de bola.
Que jogão.
Jogão, vai ser um jogão. 3-2 para a Argentina.
3-2 para a Argentina. No tempo normal ou na prorrogação?
Ah, na prorrogação. Talvez 2-2, 3-2 no finalzinho ali para a Argentina.
É. Tá certo.
Bom, eu tô pensando no placar, mas vai dar Espanha.
Quer dizer, no placar você está em suspenso.
Está em suspenso. Vou decidir isso. Mas é Espanha, isso já sei.
É, eu também torço para Espanha. E o que eu gostaria mesmo é que tivesse jogo, prorrogação e pênaltis.
Nossa,
para ficar bem emocionante.
Com muita emoção.
Isso aí, igual a última Copa, né?
Igual a última Copa.
Foi assim. Isso aí.
Na última Copa,
certo.
Argentina e França. Foi 3-3, a prorrogação deu empate também, e aí foi para os pênaltis, a Argentina ganhou nos pênaltis.
É, e eu lembro que foi Messi fazendo gol e Mbappé fazendo gol, um fazia, o outro fazia, foi impressionante aquele jogo.
Cinco horas e 18 minutos, estou aqui fazendo as contas do bolão, né, Ricardo Garcia? Precisamos manter essa liderança para manter o bicampeonato, né? Em busca do bicampeonato, mas eu estou percebendo que a Cássia Godoy está na minha cola, porque a Cássia Godoy tem vitória da Espanha, né? A Cássia Godoy tem a Espanha campeã, eu tenho a Espanha como vice-campeã, então, né, as coisas podem se alterar aí. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. 5 horas e 19 minutos. Nós vamos agora abrir espaço para o Eduardo Vaz, do Paraná. E notícia triste essa aqui, né? Algo que precisa ser investigado. Um engenheiro morreu depois que teve uma reação alérgica durante um ritual de comemoração de voo, na escola de voo, aí fez o primeiro voo solo, vamos comemorar. Parece que é tradição usar fazer esse banho com o óleo do avião. Só que o engenheiro acabou morrendo depois disso. O Eduardo Vaz traz pra gente os detalhes.
Gustavo Henrique de Lara, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira depois de passar mal durante um ritual conhecido como banho de óleo em uma escola de aviação de Ponta Grossa. A cerimônia ocorreu no final da tarde, após o primeiro voo solo dele. Gustavo apresentou um quadro convulsivo, seguido de 3 paradas cardiorrespiratórias, depois de receber o produto oleoso no corpo. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros e levaram o rapaz ao hospital, mas ele morreu apesar das tentativas de reanimação. O instrutor de voo admitiu ter aplicado o produto e foi preso em flagrante, inicialmente por suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$3.000 e foi liberado na sequência. A investigação policial busca agora identificar a composição e as condições do produto, a quantidade utilizada e as partes do corpo atingidas. Também foram requisitados exames necroscópico, toxicológico e químico pericial, além da preservação de imagens, documentos e outros elementos relacionados ao caso. O chamado banho de óleo é uma celebração informal, adotada por parte da comunidade aeronáutica para marcar o primeiro voo solo ou a conclusão de uma etapa do treinamento. A prática não faz parte do processo oficial de formação de pilotos e não possui regulamentação específica das autoridades do setor aeronáutico. Pilotos ouvidos pela CBN afirmaram que o banho de óleo é uma tradição bastante conhecida na aviação e, segundo eles, a prática tem caráter de celebração e não é tratada como um trote pelos participantes. Em alguns casos, o momento é bastante esperado pelos novos pilotos. O engenheiro Gustavo Henrique de Lara será sepultado neste sábado no município de Ipiranga, na região dos Campos Gerais. De Ponta Grossa, Eduardo Vaz.
Bom, o mínimo que a gente espera é que haja uma investigação bastante acurada para que a gente saiba exatamente o que aconteceu, né, para que isso não se repita. Porque pelo que a gente viu aí na reportagem, né, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada, trata-se de uma tradição. Não foi que fizeram isso agora só lá. Pelo que a gente está entendendo aí, é um batismo muito comum. E isso não pode acontecer novamente. Então é importante que a investigação mostre se o contato com esse óleo foi somente com a pele ou se de repente houve algum tipo de ingestão, se ele inalou. Porque está muito estranha essa história, né? Muito estranha. 5h22, vamos abrir espaço de novo para a Cássia Godoy, o Sardenberg, agora conversando com a Leni Quirilos.
Aqui nos nossos estúdios, e a pergunta, como sempre respondendo pergunta de ouvinte, a pergunta é do Jefferson, de Curitiba. Ele diz o seguinte: preciso aprender a demonstrar mais confiança na minha comunicação. E aí?
Como é que faz?
Como
não é
que faz?
Ótimo. Vocês sabem que eu fui pesquisar a respeito e eu me deparei com um livro de um xará do nosso ouvinte Jefferson, que é o Jefferson Fischer, um americano. Ele é um advogado e ele tem um livro, gente, muito interessante, chamado Discuta Menos, Dialogue Mais, Como Transformar Suas Próximas Conversas. E ele traz a respeito dessa questão da confiança, primeiro assim, né, a importância que é realmente, quando a gente falar, construir percepção dessa confiança. Porque é assim que a gente gera adesão às nossas ideias, a gente gera boa vontade por parte dos outros em reagirem positivamente na linha do que a gente está buscando. Agora, é uma perrenga, porque confiança é um sentimento. E é muito complicado você invocar um sentimento na hora que você quer. Agora, tem uma dica interessante que eu quero compartilhar, gente, que é o seguinte: cada pensamento nosso gera em nós uma emoção e cada emoção gera uma atitude. Claro que é essencial que a gente cuide do nosso estado interno, então, para que a gente tenha atitudes positivas. Porém, nem sempre esse cuidado com o estado interno está ao nosso alcance. Saber que, na prática, o que vai gerar percepção é a atitude, nos ajuda a focarmos a nossa atenção no comportamento. E comportamento, sim, está no nosso controle, está na nossa autonomia. A proposta é a seguinte: como que eu percebo confiança? Quando eu noto atitudes assertivas na comunicação do interlocutor. Então, quais são os cuidados aí em relação ao Jefferson? Primeiro, a gente relembra que o que constrói percepção é aquele trio de recursos verbais, não verbais e vocais. Então, vamos lá. Do ponto de vista do não verbal, para eu demonstrar confiança, eu preciso me ater à minha postura. Eu devo manter uma postura ereta, com o tronco aberto, com os ombros relaxados, voltados na direção da pessoa com quem eu estou falando ou com o grupo. Eu devo utilizar gestos naturais, evitando posturas de fechamento. Então, por exemplo, falar me protegendo com as mãos na frente do peito, com os braços cruzados, acaba gerando uma ideia de afastamento. Ainda no não verbal, a importância do olhar direcionado. Então, quando eu quero falar algo que tem um peso importante, uma importância grande, eu tenho que fazer isso olhando no olho do meu interlocutor. do ponto de vista vocal, tem a ver com usar uma voz que alcance facilmente. Quando a gente fala muito baixo, a gente demonstra um certo desconforto, uma certa insegurança. Então, usar um tom de voz que atinja facilmente o outro. Cuidar da articulação dos sons. É muito típico, Cássia, quando a gente está na dúvida em relação a alguma coisa que nos perguntam, a gente responde com a boca assim meio fechada. Uhum. Tipo, estou dando um chute, né? Estou falando aqui uma coisa que eu não tenho muita convicção. Então, caprichar voluntariamente na movimentação ajuda muito. Evitar a monotonia enfatizando, destacando os trechos mais relevantes. E o Jefferson nos traz, o autor, algumas sugestões práticas relacionadas ao verbal. Bom, primeiro assim, eu tenho que organizar as minhas ideias e empacotá-las de uma maneira que faça sentido, que tenha uma linha de raciocínio, um fio condutor. Organizar bem. Segundo, quando eu vou fazer a escolha das palavras, é essencial que eu leve em conta que eu preciso gerar essa ideia de convicção e de confiança. Então, evitar palavras que demonstram menos valor. Por exemplo, vale a pena limpar o eu acho do discurso. Eu acho é uma expressão que passa uma ideia de dúvida, de tô chutando aqui. Parece, pode ser, vou tentar e por aí vai. Usar, ao contrário, palavras de mais valor, como tenho convicção de que, quero destacar que, são formas positivas da gente embalar isso. O tempo verbal que a gente escolhe também é bem relevante. Quando a gente usa o pretérito imperfeito, eu queria agradecer, eu queria falar, a gente está no terreno da intenção. Se eu quero ser assertiva, eu tenho que ir para o terreno da ação. Então, é o verbo no tempo presente. Eu quero agradecer ou eu agradeço agora positivamente, dessa maneira. Expressar as nossas necessidades sem pedir desculpa. Não cabe, olha, desculpe, não sei o quê. Não, eu preciso de tal coisa. Falar o mínimo necessário. Aqui, menos é mais. Quanto menos eu falo, quanto menos palavras, mais eu consigo dar força para os meus argumentos. Eliminar os ruídos, que é o lance do, né? Sabe? Percebe? Uhum. Entende? São expressões também que demonstram a busca pela aprovação. E cortar expressões excessivas. A pessoa que está meio perdida, ela usa muito, basicamente, realmente, que são advérbios que acabam gerando esse tipo de impressão. Então, na dúvida, recorra à experiência. Olha, pelo meu modo de ver, na minha experiência, eu proponho tal coisa. Porque aí a gente consegue uma entrega que vai transmitir essa impressão de mais confiança e, consequentemente, de mais assertividade.
Leni Quirilos, sempre uma participação interessante com o Sardenberg, com a Cássia Godoy, a querida Leni Quirilos. Obrigado ao Zé Almeida, da Vila Nova Cachoeirinha, participando via WhatsApp. Bom dia que chega também da nossa ouvinte Isabel Costa, Rio de Janeiro. Obrigado, Isabel, pela companhia. Jailson de Satuba, Alagoas, é isso? Jailson Santos também participando aqui. O bom dia do Américo Temperini. A Brisa já chegando também com as informações do tempo em São Paulo. 14 graus nesse momento, viu, Ricardo Garcia? Data Brisa informa. Zona Norte, 14 graus, tempo macambúzio, ventos gelados, sem um pássaro a cantarolar. É isso aí. Obrigado, Brisa, pela participação. Erivonaldo Medeiros, de Gravatá, Pernambuco, também está por aqui. Obrigado a você que participa via YouTube. Pessoal trocando ideias no nosso chat. A Ana Cristina manda o seu bom dia. E o palpite Argentina 2-1, hein? É o palpite da Ana Cristina. Paulo Roberto Matei também está por aqui. Beto Pradelli. Obrigado a você que participa também pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br. William Mendonça. Obrigado, William, pela mensagem aqui. E obrigado a você que interage também via Instagram, aqui no arroba phcgalvão. Repetindo, arroba phcgalvão. Você pode interagir por aqui, como faz a Maria Cristina da Silva, também a Lígia Pacheco Martins, do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação também. E quem chega no Instagram é o nosso ouvinte também, Marcos Fábio Rezende, chegando aqui no arroba PHC Galvão. Muitíssimo obrigado.
Repórter CBN.
Sábado 18 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam 600 milhões de reais. A instituição busca o bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil no segundo semestre foram prorrogadas até às 11h59 da noite de amanhã. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Cinco horas e 34 minutos. E porque hoje é sábado, não é, Ricardo Garcia? A gente reapresenta alguma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a repercussão dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E o nosso contato é com o Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão. É um prazer estar contigo e com a audiência.
Bom, a gente acompanhou ao longo do dia, ao longo desta quinta-feira, as repercussões, muita gente falando aí que essas tarifas atingem 15%, 18% das exportações brasileiras. Qual que é o tamanho desse problema, hein, Jackson? É muito significativo mesmo para as nossas exportações, para a nossa economia, ou é contornável?
Galvão, é preocupante, tá? Não é bom, é ruim, então dá para resumir que é ruim. E a CNI, ela fala em 26% do que a gente exporta aqui do Brasil para lá, que dá mais ou menos 11 bilhões de dólares. Tá? O governo ele tem alguma diferença, ele usa um outro método, porque tem alguns produtos que ele considera que já está ou isento ou já está regulado por outras regras que já vinham, né? Mas a gente está falando aí de mais ou menos um quarto de todas as exportações que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos. 11 bilhões de dólares é um volume interessante que dá quase 60 milhões de reais, 60 bilhões de reais.
Certo. Agora, em que medida o Brasil pode se aproveitar, vamos dizer, não sei se eu posso usar esse termo, mas se aproveitar desta situação para buscar novos parceiros?